Bom dia, professora.
Bom dia, Adriana.
Professora, quem é Zezé Coragem, a educadora que se tornou deputada estadual?
Comecei no movimento em defesa da educação em 1967. Estava na segunda série de ginásio. Apareceu um rapaz na minha sala convocando a todos para defender a escola pública porque os militares iam privatizar o ensino público no Brasil. Fiquei muito impressionada com aquele anúncio e, chegando em casa, disse para minha mãe: "Mãinha, a escola vai ser paga agora." E ela disse: "Maria, minha filha, você não vai mais estudar." No dia seguinte, eu fui a primeira passeata da minha vida. E aí começou a minha história em defesa da educação. A partir daí, entrei em Grêmio, DCE da universidade. Eu fui de um grupo de teatro amador, Amadeu, que denunciava o regime militar. E, finalmente, fui dirigir a Associação de Professores Licenciados da Bahia. Por último, fui vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Mas quando você pergunta se é coragem, eu dou risada, porque hoje eu já não sou... A Zezé, a gente vai compreendendo os perigos. Eu diria que agora eu acho que foi muito justo, porque uma menina pobre, filha de servente de radiotécnico, enfrentar Antônio Carlos Magalhães na Bahia, todo o movimento em defesa da educação esbarrava no governo do Antônio Carlos Magalhães, que continha com mão de ferro os professores, os funcionários. A educação na Bahia é das piores no Brasil e tem sido difícil, inclusive, recuperá-la.
E como foi esse enfrentamento, Antônio Carlos?
O enfrentamento, Antônio Carlos, começou no movimento de professores. Eu, na época, criei um movimento denominado Movimento Anísio Teixeira em Defesa da Escola Pública na Bahia. Começou na Associação de Professores defendendo salários dignos, e os professores na Bahia ganhavam abaixo do salário mínimo na época. Em 82, numa greve muito expressiva, aliás, a maior greve da história da Bahia, eu fui chamada pelo governador e ele disse: "Nossa, a senhora parece com a minha professorinha primária." Ficou muito impressionado, mas Antônio Carlos tinha aquele jeito de buscar cooptação. E eu me comportei assim, principalmente sendo jovem, de uma forma muito dura, muito ríspida. E de lá eu fui à televisão e disse que era um governador corrupto e que não daria solução a nenhum problema, porque só pensava em seus próprios negócios. E foi muito duro na época, né? Logo depois eu fui demitida, era concursada, tinha inclusive sido bem classificada em segundo lugar, e fui demitida, e aí a greve recrudesceu. Em 90 eu me elegi deputada. Outra vez, o governador Antônio Carlos, numa audiência, surpreendeu a todas me chamando para a secretária de Educação. "Preciso de uma secretária que seja competente, que tenha familiaridade com os professores e capacidade de trabalho." E aí eu disse que tínhamos incompatibilidade de gênios ideológicas, e isso também repercutiu muito, mas me deixou numa saia justa, porque a esquerda dizia: "Essa mulher não é confiável." E o governador e as pessoas do movimento que eram pró-carlismo diziam: "Puxa, uma oportunidade que ela tem de defender a educação e ela recusa." Tinha sido a deputada mais votada de toda a oposição baiana, mas tive a imunidade parlamentar cassada. Eu fui a única parlamentar, tive a imunidade parlamentar cassada em plena democracia brasileira. Mas na época o movimento se intensificou muito em minha defesa. Houve um movimento nacional de pessoas como o governador Brizola, o Valdir Pires e outras autoridades relevantes na política nacional que defenderam, e eu reconquistei o meu mandato. Enfim, foi por aí a luta. Mas o mais importante disso foi o movimento Anísio Teixeira em defesa da escola pública. E no nosso caso, a luta tinha um algo mais. Foi um movimento que realmente penetrou no coração dos baianos, dos pais. No sindicato, quando eu assumi, tinha 1.800 sócios. Quando eu saí, tinha 48 mil sócios. Foi, inclusive, objeto de estudo em universidades como a Unicamp, esse crescimento geométrico do movimento de professores na Bahia. Eu criei, na época, o movimento primário de defesa da escola pública, porque os professores licenciados não se misturavam com os primários. Este movimento ganhou uma dimensão muito grande. Nós criamos comitês de defesa da escola pública, dividimos a cidade de Salvador em regionais, dividimos o estado em regiões, viajávamos para essas cidades, às vezes com um único contato, porque os professores morriam de medo do governador, e criávamos os comitês em defesa da escola pública. Foi muito interessante que as pessoas, inclusive, aprenderam a analisar a educação, do ponto de vista também da estrutura, a partir daquele movimento e de muitas entrevistas em rádios locais, em jornais, que era assim, a escola baiana é precária, faltam professores, os professores são mal pagos, ministram muitas disciplinas, jornadas prolongadas com mais de 40 horas de atividade, nas escolas faltam carteiras, falta merenda, a escola é suja, faltam sanitários, escolas rurais são construídas à beira de estrada, meninos chegam ao final do ensino fundamental sem que leiam e escrevam. Esse movimento fazia as pessoas analisarem muitos aspectos a educação baiana. E foi muito interessante que ele foi crescendo até que chegou um momento que se fez a Marcha Anísio Teixeira em defesa da escola pública. Tinha uma tocha que saía de Salvador e essa tocha percorreu 415 municípios na época. Eram verdadeiros comícios, porque onde a tocha chegava já tinha toda uma mobilização, carro de som, ônibus que levavam professores, estudantes, pais, e depois voltou para Salvador. Tivemos uma marcha de 10 mil pessoas em Salvador. Eu até esqueci de dizer uma coisa que eu gostei muito na época, eu sou da área de biologia, e aí colegas que tinham sido meus colegas na universidade, infiltrados no laboratório do Estado, eu dei uma dica, gente, examinem os tanques escolares na Bahia. E foi um dos maiores escândalos na época, que foi encontrar tanques contaminados, quase todos que foram examinados, tinham coliformes fecais, até uma ascar de lubricoide foi encontrada numa escola pública de Salvador. E isso realmente foi um grande escândalo, porque mostra o abandono da escola pública, o desrespeito com as pessoas das classes populares. Enfim, até a falta de cuidado não só com a educação, com as crianças e jovens, mas também com a saúde pública. Porque quantas crianças adoecem nas escolas brasileiras exatamente por falta de cuidados higiênicos, né?
E como que a senhora avalia a educação hoje?
Eu vejo que nos últimos anos nós conseguimos avanços importantes, mas absolutamente insuficientes para o desafio gigantesco que se constitui a educação brasileira. As autoridades vão se sucedendo sem que desejem verdadeiramente uma solução definitiva. Eu fui a primeira parlamentar brasileira a apresentar uma proposta de fundo para a educação. E, felizmente, em 96, eles criaram o Fundef. Eu acho que o Fundo de Financiamento da Educação foi uma forma de resguardar os recursos da educação que ficavam ao sabor dos dirigentes quando ele estabeleceu subvinculação de 60% dos recursos para o ensino fundamental. Isso representou, de fato, um grande avanço, além de indicar a fixação de um piso nacional para os professores e se cria o Fundeb. Com o Fundeb, você torna público o ensino desde a educação infantil até o ensino médio. Também o ensino médio não era oferecido obrigatoriamente pelo Estado. Só era obrigatório o ensino fundamental. E com o Fundeb, realmente, a gente tem hoje este alargamento, essa ampliação da educação brasileira, que foi muito importante. Mas ainda são insuficientes os avanços. Absolutamente insuficientes. Porque ele não garante ainda qualidade. Do ponto de vista quantitativo, os avanços são expressivos. Por exemplo, hoje, 97% das crianças na idade escolar tem acesso ao ensino fundamental. Mas como podemos admitir que da escola pública jorrem analfabetos? Mas o que é que tem acontecido? As crianças chegam ao final do ensino fundamental sem que estejam plenamente alfabetizadas. A alfabetização deve ser prioridade nacional, tem que ser um dever do Estado. Nós já reunimos todas as condições neste século para garantir a alfabetização de todos os brasileiros. Aqui eu falo de uma outra coisa, é que a escola não trabalha a socialização como algo central do processo educacional. Toda a organização da escola vai contra a socialização e os meninos terminam se dispersando e constituindo os bandos que hoje nós vemos, porque quem não consegue se encontrar num grupo vai constituir um bando. Então, vai para os grupos de drogas. Eu não diria grupo, eu insisto em dizer bando, porque realmente não há uma unidade, uma busca coletiva. São interesses desesperados, individuais desses alunos. Qual é o professor que, ganhando mil e poucos reais, vai poder se dedicar a uma tarefa tão grande, tão importante como ensinar?
O que representa para a senhora o prêmio Berta Lutz?
O reconhecimento de uma luta de muitos anos. Eu entendi que o prêmio Berta Lutz é a reconstituição da história de muitas mulheres que estão no anonimato, que realizam projetos fantásticos. E minha história, que até eu havia esquecido de boa parte dela e que pude reconstituí-la, e isso é um ânimo para retomar muitas das lutas que travamos pela educação de verdade, pela educação de qualidade.
Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Senado e parabéns pelo seu trabalho.
Adriana, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de dar essa entrevista para a Rádio Senado.